vários serviços com diferentes fornecedores e transformar a mobilidade elétrica numa experiência pouco amigável ou mesmo implicar aumentos dos preços praticados. A obrigação de permitir o carregamento ad hoc é positiva, mas não chega se o sistema continuar fragmentado e opaco no dia-a-dia. Acresce ainda que o diploma aponta para a eliminação da gestão centralizada da rede de mobilidade elétrica, atualmente assegurada pela MOBIE, uma entidade que tem desempenhado um papel determinante na interoperabilidade e na existência de uma rede minimamente contínua em todo o país. Retirar este pilar sem uma alternativa robusta e devidamente avaliada é um risco que o LIVRE considera demasiado alto. A coesão territorial e o acesso universal não podem ser deixados à mercê exclusiva da lógica concorrencial ou acabaremos a reforçar desigualdades e a promover o abandono de territórios inteiros, dando mau nome à transição energética. E por estas razões, e no contexto desta apreciação parlamentar que agradecemos ao Partido Socialista, o LIVRE apresentará propostas de alteração para melhorar o diploma, nomeadamente para consagrar a interoperabilidade técnica e comercial como efetivamente obrigatória e para assegurar também um período de transição realista, não apressado, com avaliações semestrais e ajustamento em função da capacidade efetiva dos operadores e da evolução tecnológica. A mobilidade elétrica tem de ser um serviço público, acessível, simples e universal em todo o país e agora teremos a oportunidade, na especialidade e em conjunto, também com todos os atores do sistema de mobilidade elétrica, de melhorarmos este diploma 93-2025. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A mobilidade elétrica não é apenas uma questão ambiental, mas também económica e social. Incentivar a eletrificação dos transportes contribui seguramente para a redução das emissões de gases poluentes, fomenta a inovação tecnológica, cria novos postos de trabalho e aproxima-nos das metas europeias de neutralidade carbónica. Entendemos que este regime jurídico, ao clarificar as regras de organização de acesso ao exercício das atividades no setor da mobilidade elétrica, poderá criar segurança jurídica para as empresas e cidadãos, garantindo um desenvolvimento equilibrado e eficiente do setor. Por essas razões, entendemos também que esta iniciativa parlamentar do Partido Socialista poderá contribuir para dar um passo decisivo para a transição energética e para a modernização da nossa mobilidade, promovendo soluções mais sustentáveis e amigas do ambiente. Por isso, por essas razões, reforço o compromisso do JPP para um país mais sustentável, moderno e inovador, de que em sede de especialidade poderemos dar o contributo para melhorar o diploma ora em discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, por uma intervenção, a Sra. Secretária de Estado da Mobilidade.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, permitam-me desejar-vos um bom ano de 2026 e começo por agradecer a oportunidade de estar hoje nesta Assembleia para debater o novo regime da mobilidade elétrica aprovado pelo Decreto-Lei, como aqui já foi referido e bem, 93-2025, de 14 de agosto de 2025. Discutir o novo regime de mobilidade elétrica não é sinónimo de esquecer os méritos do passado. Não é esquecer todo o caminho de sucesso que Portugal percorreu até enquanto país pioneiro, ou todos os que contribuíram para o seu sucesso. Discutir este novo regime é compreender que o modelo que data de 2010 tem, passados mais de 15 anos, naturalmente de ser revisto. E não fosse per si compreensível a necessidade de atualização do regime causado pela passagem do tempo, as próprias normas europeias, através do regulamento AFIR, assim o obrigavam. Por isso, discutir a mobilidade elétrica hoje, aqui nesta Assembleia, é também escolher se queremos ou não alinharmos-nos com as melhores práticas europeias. Dizer-vos que para a criação deste novo regime, modelo de mobilidade elétrica, ouvimos os utilizadores, ouvimos os operadores, ouvimos os reguladores, ouvimos a Associação de Defesa dos Consumidores, pelo que não podemos deixar de destacar as críticas generalizadas que nos foram apontadas ao modelo então em vigor, por parte dos utilizadores as dificuldades do sistema em vigor pela falta de transparência, dão como exemplo a dificuldade de se proceder a um carregamento e a falta de transparência no momento do pagamento, quanto e como e as parcelas que refere esse mesmo pagamento. Por parte dos operadores, a crítica à complexidade do sistema, à pesada tramitação administrativa ou mesmo a regulação excessiva para que podia pôr em causa a própria concorrência. É a própria autoridade da concorrência que sugere que se caminhe para uma maior facilidade de pagamento e para a comparabilidade de preços, para uma simplificação do sistema, recomendando que exista a integração das duas principais figuras do modelo 2010, os OPCs e os SEM, num modelo mais simples, e também que fosse possível a contratação de energia a qualquer agente económico. Por tudo isto, não podemos deixar de estranhar que um dos argumentos para o requerimento desta apreciação parlamentar seja precisamente a existência de risco ou pôr em risco a concorrência. Como, senhores deputados, se pode defender mais concorrência sem previsibilidade de preço? Como se pode defender mais concorrência se não é possível comparar valores? Como se pode defender mais concorrência se a contratação de energia não é livre? A todas estas perguntas, o novo regime, o regime feito por este governo, dá resposta e dá resposta com soluções que promovem a concorrência e prestam um serviço de maior qualidade e facilidade aos utilizadores finais. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o novo regime de mobilidade elétrica elimina a gestão centralizada da mobilidade elétrica, feita até aqui pela MOBIE, permitindo a existência de várias plataformas de itinerância. Introduz o carregamento ad hoc, isto é, obrigando a uma universalidade de acesso sem necessidade de contratos. Introduz o pagamento ad hoc com meios de pagamento simples e universais, comum dos nossos cidadãos. Garante transparência de preços com acesso na hora ao real custo do carregamento que estão a efetuar. Promove o autoconsumo e o carregamento bidirecional e por isso dizemos que é inovador. Cria a entidade agregadora de dados para garantir que os dados são disponibilizados de forma transparente e aberta e não de forma centralizada e em monopólio. E estabelece um período transitório até 31 de dezembro de 2026 para dar tempo ao mercado de fazer uma transição planeada e sem disrupções. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é preciso recordar que em janeiro de 2025, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, há um ano atrás, requerente desta apreciação parlamentar, apresentou o projeto de resolução número 576/16, em que recomendava ao Governo o seguinte: simplificação do modelo organizativo da mobilidade elétrica, promoção da concorrência, criação de um modelo transparente de preços, introdução de novos meios de pagamento e liberdade de escolha do comercializador. É exatamente isto que o novo regime preconiza, ou seja, dá uma resposta inequívoca, em particular a estas recomendações do Partido Socialista. Quanto ao receio de um eventual aumento de custos, também argumento base para esta apreciação parlamentar, o mesmo é claramente contrariado pelo regulador AMT. Mais concorrência significa, tendencialmente, preços mais competitivos e mais opções para os utilizadores. De notar ainda que foram abolidas taxas que ascendiam a cerca de 7% do custo total de carregamento pago pelas pessoas. Vou terminar esta intervenção dizendo-vos o seguinte: em 6 meses, o número de carregadores rápidos e ultrarrápidos no nosso país cresceu 22%. Repito, 22%. O mercado respondeu ao novo regime, com a instalação de novos postos foi acelerada e com a escolha dada, mais escolha dada aos utilizadores. Com este regime, queremos novos postos e...
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Covelinhas Lopes, do PSD.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, a mobilidade elétrica deixou de ser uma opção de nicho para se tornar um eixo estruturante da política energética, climática e de mobilidade em Portugal. O Decreto-Lei 93/2025 propõe uma evolução, a partir do modelo atual, centralizado, assente na gestão da rede pela MOBIE e na figura do famoso SEM, o Comercializador de Eletricidade para a Mobilidade Elétrica. Pretendeu-se evoluir para um modelo aberto, concorrencial e interoperável, em plena articulação com o Regulamento Europeu e com as metas nacionais do Plano Nacional de Energia e Clima para 2030, com maior usabilidade, acessibilidade e, acima de tudo, transparência para o consumidor final. Estamos comprometidos com objetivos exigentes de redução de emissões, que só serão credíveis se houver uma expansão da infraestrutura de carregamento. Não basta apenas incentivar a compra de veículos elétricos. Esta alteração acontece após a audição a mais de 400 entidades, com pareceres favoráveis, aliás, das maiores associações de consumidores e utilizadores, e é um facto, e participação relevante na consulta pública, que o Partido Socialista diz não existir, porém está publicada para todos poderem ver. O modelo atualmente em vigor, desenhado há 15 anos, serviu o seu propósito. Revela hoje, naturalmente, limitações claras. Excesso de centralização, dependência de contratos com SEMs para o uso regular da rede e enormíssimas barreiras à entrada de novos operadores e outras soluções inovadoras. O novo regime jurídico da mobilidade elétrica vai responder diretamente a estes desafios. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, liberta o mercado. Elimina a figura do SEM, reforça a autonomia dos operadores de pontos de carregamento, simplifica o licenciamento, reduzindo a burocracia, encurtando os prazos de entrada em funcionamento de novos postos. Esta simplificação é crítica num contexto em que a procura por carregamento público tem aumentado e vai continuar a aumentar exponencialmente, acompanhando o crescimento do parque de veículos de emissões nulas. Em segundo lugar, o novo modelo coloca o utilizador no centro. É este o nosso papel nesta casa. Generaliza o carregamento ad hoc, com pagamento direto no posto por cartão bancário ou código QR. Abolir uma barreira intransponível que é a necessidade de contratos prévios para quem queira ter uma operação pontual ou ocasional. Ao mesmo tempo, diga-se, permite o desenvolvimento de serviços em mobilidade em concorrência com diferentes prestadores a oferecerem soluções integradas de sítio e itinerância eletrónica, dando ao utilizador a liberdade de escolher a combinação entre conveniência, preço e serviços adicionais que melhor servem às suas necessidades. Este modelo aporta melhorias claras para o ecossistema da mobilidade elétrica, mantendo a possibilidade de ser utilizador com total independência ou optar por fórmulas que garantem benefícios e interoperabilidade. Quase seria razão para dizer, ao contrário do habitual, que neste caso o melhor de dois mundos até pode ser possível. Em terceiro lugar, este regime reforça a interoperabilidade e os dados, espinha dorsal de um sistema moderno de mobilidade elétrica, garantindo transparência, comparabilidade de preços e informação de qualidade para o planeamento da rede e proteção dos utilizadores. Importa sublinhar que esta alteração não é apenas uma reforma setorial, nem apenas uma transposição de uma norma comunitária. É condição para o aumento relevante da capacidade de carregamento em Portugal. Sem uma expansão rápida e eficiente, o país arrisca-se a falhar objetivos climáticos e a criar frustração junto dos cidadãos que apostam na mobilidade elétrica. Abrir o mercado, reduzir barreiras administrativas, reforçar concorrência e transparência e até segurança, condições para que a oferta de pontos de carregamento acompanhe e idealmente antecipe o aumento da procura, garantindo confiança aos utilizadores e previsibilidade aos investidores. Senhoras e senhores deputados, a escolha que se coloca não é entre manter um modelo conhecido e avançar para um incerto. A evolução não é só obrigatória, é natural. Maior disponibilidade de acesso, maior transparência, melhores preços, mais segurança, maior facilidade de utilização e maior independência do consumidor. Deve, por isso, ser apoiada esta legislação e a opção que o Governo fez, e bem, que sustenta esta alteração de paradigma para o que o país necessita para que a mobilidade elétrica seja, de facto, alavanca decisiva para as metas climáticas e no reforço da competitividade da economia portuguesa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Frederico Francisco, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu confesso que não esperava que este debate se tornasse tão aceso e tão crispado, porque...